Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 25 de abril de 2026. É dia do amor, dia do pinguim, do telefone da medicina veterinária. Essa edição 15.122 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Teixeira Frios, queijo bom com qualidade e ótimo preço. Na rua Dr. Raul 882, telefone 3242-2621.
E o sol continua predominando, o tempo segue firme, a temperatura está em elevação. Termômetros estão marcando agora 28 graus.
Queijo bom, com qualidade e ótimo preço, vá no Teixeira Frios, o melhor em frios. Mussarela, presunto, salame, azeitona, queijo fresco e artesanal. Teixeira Frios, massas, pães congelados, pães de forma, seção de mercearia e tudo para você utilizar no seu lanche ou na sua pizza. Vendas no atacado e varejo. E falando em pizzas, deliciosas pizzas semiprontas e bolos de diversos sabores. Teixeira Frios, aberto todos os dias e aos domingos até o meio-dia. Teixeira Frios, na rua Dr. Raul 882, telefone WhatsApp 3242-2621.
São 11 horas mais 2 minutos, está sendo realizado o mutirão contra a dengue lá no Jardim Vera Cruz. Começou às 7 horas e vai até às 12 horas. Hoje nós teremos a feira de artesanato, das 16 às 21 horas na Praça Central, junto com o Circuito Sesc de Artes. Esse circuito começa às 16 horas e vai ter às 21 horas, com várias atrações também na Praça Central. Hoje nós teremos a primeira noite oriental, promovida pelo Horto de Deus. A partir das 19 horas, no pavilhão de festa do Educandário, teremos aí o tempenhaque, o tempurá, pizza frita, doces e bebidas. Você pode buscar e pode saborear também no local. Além disso, tem um show sertanejo com Flávio e Furlan.
Atenção Monte Alto, chegou a oportunidade que você esperava para conquistar o seu lote próprio nos loteamentos Jardim São Vitor, Parque dos Ipês, Real Parque e Jardim Paulista. Loteamentos com preços e condições imperdíveis, pensados para você realizar o sonho da casa própria. Tudo isso com a marca, qualidade e garantia da Garbi Empreendimentos. Ligue agora ou chame no WhatsApp 16 99789-4770. Ligue e garanta já o seu lote 16 99789-4770. Você sonha, nós realizamos.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias que estão no plantão a partir de hoje até a próxima, né? A sexta-feira. São farmácias e drogarias que pertencem ao Grupo 3, que é a Drogaria Marã, a Drogaria Total Centro, a Drogaria Avenida e Farmativa.
Fertec Som Instrumentos Musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas. Limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Na Fertec você encontra também microfones com ou sem fio da marca Dylan para qualquer evento. Qualidade e ótimos preços. Fertec Som, na rua Nhoa Livramento 900. Telefone 3242-3451. WhatsApp 16997085129.
O calendário de ofertas mais econômico da cidade é aqui.
De segunda a segunda, tem muito preço baixo na loja toda. Final de semana, Savegnago.
Guaraná Antártica, 2 litros, R$7,99. Pizza Seara, 440 gramas ou 460 gramas, R$14,90. Molho de tomate Tarantela, 300 gramas no Savegnage, R$1,49.
Giro da semana, Savegnago.
Todo dia é dia de oferta.
O Dia das Mães está chegando e a gente sabe que a mãe é sinônimo de amor, carinho e dedicação todos os dias. A Nova Cultura FM 90.1 e a Gold Alianças, a loja especializada em joias, vão presentear a mamãe incrível com um super presente. Quer participar? É muito fácil. Mande uma mensagem.
WhatsApp 3242-1258.
Dizendo que quer participar e pronto, é só aguardar um lindo relógio para a mamãe. O sorteio será realizado no dia 9 de maio ao vivo, na programação das 10h30 da manhã. Não perca essa chance. Dia das Mães é na Nova Cultura FM 90.1 e a Gold Alianças.
Gold Alianças e joias é sem igual.
Espalhando o amor no ar.
Na Gold Alianças e joias a qualidade é comprovada.
A Melo Engenharia agradece por fazer parte da história de Monte Alto e assim agradece cada um dos 129 novos clientes que, confiando na Melo Engenharia, estão realizando o sonho de terem suas casas próprias no Jardim Mediterrâneo. Assim, a Melo Engenharia, que começou sua caminhada em Monte Alto com o Jardim Amélia, se consolidou com o Parque das Flores. Agora agradece pela confiança e o sucesso do Jardim Mediterrâneo. E como tudo que é bom e confiável não pode parar, a Melo Engenharia convida você que sonha em ter uma casa própria para aguardar alguns dias, pois em breve estará lançando um novo empreendimento em nossa cidade sonho. Melo Engenharia, esta você conhece, nesta você confia. Atenção cooperado, atenção produtor rural. Na Cooper Citrus você encontra tudo para o cultivo da cebola, fertilizantes, defensivos, nutrição foliar, biológicos, peças para implementos, pulverizadores, sistemas de irrigação, óleos e tratores Valtra e New Holland. Na Cooper Citrus você também encontra produtos agrícolas da BASF. E aproveite, porque na Cooper Citrus você encontra tudo para nutrição animal, farelo de soja, milho, quirela de milho e rações. Passe na Cooper Citrus Monte Alto, no Distrito Industrial, e venha tomar um café com a gente. Cooper Citrus, crescer como um todo.
Quem vai de amarelinha tem qualidade o ano inteiro.
Ponta de alcatra quilo no cartão amarelinha, R$38,90. Asa de frango quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana seara o quilo no cartão amarelinha, R$16,90. Amstel Lager lata, R$2,99. Heineken barril 5 litros, só R$94,90. Se beber, não dirija.
No amarelinha é muito mais barato.
São 11 horas mais 8 minutos. Nós estamos recebendo a prefeita Maria Helena, a secretária da Saúde, Ariela. Vamos falar vários assuntos de interesse da nossa população também. Prefeita Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da zona rural, de toda a nossa região. Hoje é um programa que nós vamos falar de saúde, uma área que realmente a gente tem muitas pautas a serem conversadas. E hoje eu e a Ariela, a gente vem para dar uma ótima notícia para toda a nossa população. Fila zero. Guarda esse nome aí no seu coração, Fila Zero. João, a Ariela, juntamente com a equipe, organizou um trabalho de levantamentos. E eu, no meu partido, no PSD, juntamente com os vereadores, o Baltazar, a Ana, o Manzotti, nós conseguimos os recursos. Nós vamos trazer para Monte Alto esse trabalho para que a gente possa fazer todos os exames que estão atrasados e começarmos uma nova etapa dentro da nossa saúde. As pessoas podem dizer demorou um pouco, mas eu posso dizer também que a fila era muito, muito grande. Então, em cima disso, João, a gente está trabalhando para que a gente possa atender de uma maneira muito especial toda a nossa população. Eu quero aqui publicamente, João, publicamente agradecer a Ariela, porque eu sei do empenho, eu sei do trabalho, eu sei da competência e eu sei principalmente o quanto ela sofreu quando ela veio para Monte Alto. Ela foi discriminada por ser de outra cidade, ela foi discriminada, né, por falar a verdade, e muitas vezes isso acontece com a gente mesmo. Mas a competência dela, o acreditar dela na saúde e tudo que ela já fez por outras cidades da nossa região, agora ela está fazendo por Monte Alto. E Monte Alto, a partir de agora, terá fila zero.
Ariela, bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Monte Alto. É, também aqui hoje quero agradecer, né, a Maria Helena, a oportunidade de estar aqui em Monte Alto e poder mostrar o meu trabalho como técnica, como política, como enfermeira. Eu fico muito agradecida, sempre.
Você teve uma costa larga, nós falamos. Se apanhou, e apanhou bastante no início
muito,
aqui, hein?
Muito.
E muito, né, Ariela? Mas você não desistiu.
Não, não desisti. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho propósito. Então, eu não desisto. Eu vim para Monte Alto para melhorar mais a saúde. Porque a saúde de Monte Alto é boa. Então, eu vim para agregar conhecimentos. E também vim porque eu vi que a Maria Helena realmente quer o melhor para todos os munícipes. Ela apoia.
E vem fazer um bom investimento, né?
Um bom investimento em saúde.
Eu recebi que, inclusive, agora vai ter mais médicos nas unidades de mais saúde, prefeita.
Exatamente. Um trabalho também da Ariela, de toda a equipe da Ariela. Porque eu sempre digo o seguinte, João. O prefeito pode ir para São Paulo e para Brasília, como depois nós vamos falar também sobre o deputado que está enviando todos esses recursos para nós. Nós temos que falar. Então, a gente bate nas portas, como você vê, a gente procura os recursos. Só que se eu chegasse com esse mais de 1 milhão aqui em Monte Alto e destinasse esse dinheiro e ele não chegasse na ponta, não teria funcionalidade. Então, enquanto prefeita, eu bato nas portas, eu consigo os recursos, mas eu tenho secretários competentes para fazer com que esse dinheiro ele chegue realmente onde ele tem que chegar. E eu, cada vez mais, João, a gente tem certeza de que a gente está no caminho certo. E eu vou dizer uma coisa, João. A Ariela, eu me identifico muito com ela, porque nós somos como pão. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Então, a gente está aí trabalhando e trabalhando muito para que a gente possa realmente atender a nossa população em toda essa luta que a gente tem de resolver os problemas da saúde, né? É um problema... eu falo que é um problema crônico, mas aqui em Monte Alto, gente, de maneira muito especial, isso eu posso falar porque eu vou na DRS, eu converso com prefeitos que são referência também, e a gente vê que Monte Alto já está alguns passos à frente em oferecer alguns serviços diferentes para a nossa população. E esses mais médicos, eu quero que a Ariela explique para a nossa população, né, esse projeto que agora nós teremos realmente mais médicos nas UBS.
Ô, Edmar, coloco antes aí das unidades de mais saúde, a Ariela vai vendo e vai falando como aumentou o médico, por exemplo, lá na Califórnia. Era um, vai ter dois agora?
Era um médico, 40 horas. Agora teremos 2 médicos, 40 horas. Nós aumentamos a carga horária para um atendimento contínuo, todo dia com o mesmo profissional, para ter continuidade do atendimento. Então, mais médico é muito importante por isso, é ter médicos 40 horas na UBS.
E nós vamos ter também na Vila Municipal, só para vocês entenderem, né? Mais um médico de 40 horas também, conhece, né, Ariela? Então, a gente está aí realmente fazendo um trabalho grande para que a gente possa realmente atender aí a toda a nossa população, trazendo realmente essa qualidade. E eu posso dizer, gente, esse trabalho de levarmos as farmácias para os bairros, esse trabalho de levarmos mais quantidade de médicos, ele tem refletido muito também no trabalho do nosso pronto-socorro, do nosso pronto atendimento. Porque nós atendemos a pessoa próximo da casa dela.
Claro.
Ela é atendida próxima da sua casa. Então, a gente realmente tem recebido lá no nosso pronto atendimento, realmente a urgência e a emergência. Então, e como é gostoso você saber que você tem uma administração que pensa no total. Nossa prefeita, nossa secretária, elas pensam na nossa população e elas estão reformando todas as unidades de saúde do nosso município. Elas estão trazendo mais médicos, elas estão levando os medicamentos mais próximos das casas. E é assim que a gente trabalha, João, de forma com que a gente possa atender a nossa população, cada um no seu bairro. E temos ótimas notícias também, João, que é a questão de estarmos levando mais uma unidade ao nosso Califórnia. Nós vamos ter uma nova unidade de saúde. Você sabe que nós temos o nosso Grelé, que é uma unidade que está que atende uma grande população. Sim. Mas junto à Ariela, junto à sua equipe, nós entendemos que nós precisamos de mais. E o que é esse mais? É uma nova unidade. Aí as pessoas estão nos perguntando onde vai ser essa unidade. Quando você... Eu sempre falava que era a Casa Azul que o Joaquim morava, né? Nós temos um terreno ali que ele ficava ocioso e ele é da prefeitura. Então, nós fizemos o encaminhamento da matrícula desse terreno, já foi aprovado e muito Sim. em breve nós teremos mais um. Lembrando que fui essa semana ainda ver a nossa obra da nossa nova UBS, também do Jardim Alvorada, João, que é muito importante. Já passamos, estamos na etapa da laje. Por quê? Porque quando nós entramos, a gente foi fazer a primeira visita, aquilo me doeu muito coração em ver que realmente aquela unidade não tinha mais condição. E então, a gente fez um cálculo. Então, ao invés da gente reformar algo que não teria um bom atendimento à população, nós estamos aí fazendo uma entrega de uma nova. Lembrando que também, na parte de cima da cidade do Bela Vista, lá no Jardim Eldorado, assinei ontem, Ariela, mais um aditivo, e nós vamos aí dar sequência e entregarmos também mais uma unidade de saúde. Lembrando que o nosso Rocha Leão, que também atende a parte de baixo da nossa cidade, a nossa Antônia Forçati, ela está realmente com o atendimento estendido e isso tem feito um sucesso, João. As pessoas da parte de baixo, elas são atendidas ali, próximas da sua casa. Então, nós temos duas unidades de pronto atendimento. O pronto atendimento municipal, que é o nosso pronto-socorro, e agora o Rocha Leão, que também atende a nossa população e tem sido um grande sucesso.
Nós estamos recebendo a visita aqui do ex-prefeito de Ribeirão Preto, ex-deputado federal, pré-candidato a deputado federal, Duarte Nogueira. Duarte, bom dia.
Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Cultura. Uma alegria poder retornar a Monte Alto no dia de hoje, cumprimentar a Ariela, a Maria Helena, a nossa prefeita. Uma alegria reencontrá-la. Parabéns pelo trabalho aqui na cidade.
Obrigada.
Eu que fui prefeito 8 anos, de 17 até 24, eu sei da importância dessa comunicação que hoje a prefeita faz. Eu sempre repetia para a minha equipe que eu tinha como meta os 5 P's, viu, João? O primeiro P é priorizar. Não dá para fazer tudo de uma vez. As demandas são gigantescas e você não consegue entregar tudo aquilo que você sonha entregar para a cidade de uma hora para outra. Você tem que escolher aquilo que tem que vir antes. E a saúde sempre é uma coisa extremamente importante, junto com outras questões que mexem com a vida das pessoas, que são as coisas de natureza social e a infraestrutura da cidade. O segundo P é planejar. Não dá para você fazer tudo sem organizar as coisas para que você tenha o melhor custo-benefício possível. Não só os recursos humanos, recursos financeiros, insumos, mas na administração pública o ativo tempo é um insumo muito importante, porque você só tem 4 anos daquele mandato para entregar o que você se dispôs a fazer. E o terceiro é o que a prefeita está fazendo aqui agora, que é propagar. O prefeito, a prefeita da cidade, ele tem que ser o Silvio Santos do município. Porque as pessoas só engajam...
E essa é, viu?
As pessoas só se engajam e elas só passam a participar para fazer de fato as coisas darem certo se elas acreditam que aquilo de fato beneficia a vida delas.
É o pertencimento.
E aí é isso, o sentido de pertencimento de cada projeto. O quarto P é persistir, e eu sei que a Maria Helena é persistente não e não descansa enquanto as coisas não são entregues. E o quinto P é perenizar, ou seja, se você conseguiu pactuar uma coisa que deu certo, você tem que normatizar aquilo, botar na lei orgânica, para quem vier depois não estragar aquilo que foi uma conquista de todos. Então eu acho que o rádio é um instrumento fantástico de comunicação, de conquista, né? E quem faz a vida pública tem que prestar contas, né? 24 horas do seu trabalho. E hoje eu vim aqui, fiz uma reunião lá com a diretoria da Santa Casa, de quem eu sou muito próximo, inclusive nos mandatos que exerci no passado como representante da região, tanto na Assembleia como na Câmara Federal, e vim contar um pouco da experiência que eu vivi, né? Estava ouvindo aqui com uma certa dosezinha de inveja boa, a Maria Helena falando de nova unidade básica de saúde, pronto atendimento, e você melhorar a vida das pessoas não tem preço, né? E o prefeito, a prefeita da cidade, é alguém que está na parte mais destacada dessa grande engrenagem, que é a equipe que você monta, que são os servidores que te ajudam, a sociedade que bate e torce por você. Então eu fico muito feliz de estar hoje aqui, mais uma vez em Monte Alto, matar um pouco a saudade.
Você conhece amigos. Bem a região, claro.
Conheço bem, sou filho dela, né?
É, claro. E prefeito, está aí mais uma porta se abrindo, porque ele é pré-candidato a deputado federal.
Publicamente eu quero desejar a você sucesso, né? Está no meu partido, né? Eu, Ariela e você estamos no mesmo partido, nós estamos no PSD, um partido que está aí alinhado com o governador Tarcísio, que tem feito um grande trabalho aí realmente dentro da nossa região. Eu posso dizer isso com muito conhecimento de causa, porque a minha cidade tem 50 mil habitantes. E quando o Tarcísio era pré-candidato, e eu estive com ele em São José do Rio Preto, eu tinha uma preocupação muito grande com essa SP. Não sei, que você chegando agora, você tem uma visibilidade de uma cidade grande, né, com essa via. E eu estive com ele e ele assumiu o compromisso. E terminando, ele foi eleito, ele investiu 40 milhões para que a gente pudesse terminar. Eu estava aqui, porque assim, quando dá tudo certo, o filho é bonito, todo mundo tira foto. Mas depois da onça morta, todo mundo tira foto. Mas aí a gente ficou, nesse meio de tempo, com uma obra inacabada, uma cavuqueira na frente da cidade, com perigo de acidente. E eu fui lá, bati nas portas, e realmente a gente pôde ter a oportunidade de ver quando o governo do estado coloca a mão, quando a gente tem bons políticos, a coisa acontece. Foi colocado 40 milhões e hoje a gente tem aí, né, essa beleza que é a entrada da nossa cidade. E eu gostaria também de dizer, Nogueira, a você, o que eu sempre falo aqui na rádio, para que fique registrado também no seu coração. Eu sei que você sai com uma grande vantagem de votos, porque Ribeirão Preto realmente ela é um grande ponto de votos. Eu acredito que você saia com mais de 100 mil votos ali de Ribeirão Preto, né? Acredito nesse que você fez um trabalho, você entregou uma nova Ribeirão Preto. Eu posso dizer isso porque minha filha mora em Ribeirão Preto. O centro de atendimento da nossa saúde, a nossa DRS é em Ribeirão Preto, então a gente está lá. E às vezes quando a gente está no mandato, a gente pega uma rede social e você acha que você é mal avaliado. Só que as pessoas começam a dar valor depois que a gente sai. É a mesma coisa, ele era meu amigo, deixou de ser meu amigo, mas ele era bom. O reconhecimento ele não é imediato. O reconhecimento de tudo que você construiu para Ribeirão Preto, ele vai ser com o decorrer do tempo, quando as pessoas entenderem que a via de fluxo em Ribeirão ficou muito melhor, né? Que você trabalhou para que a cidade, nos momentos de crise que nós passamos aqui no interior, e você em Ribeirão Preto, que é uma cidade grande, também passou de Covid, foi difícil a gente segurar a peteca, porque a população precisava da saúde, a gente não tinha, e você ajudou, inclusive, como região metropolitana, todos nós, que somos outros municípios. O que eu quero dizer para você é que, eleito, que você não se esqueça das cidades, que você represente realmente com fidelidade esse interior que é forte. Eu tenho, graças a Deus, portas abertas em todas as secretarias do governo do estado, algumas no governo federal. Eu confesso a você que a gente ainda tem alguma dificuldade. Não sei se é porque Brasília é longe, então a gente acaba ainda tendo alguma dificuldade nesses contatos em Brasília. Apesar que eu tenho uma boa notícia, dos 645 municípios do estado de São Paulo, uma só cidade recebeu, né, o cultura, através da cultura, né, a nossa van de cultura, foi só Monte Alto. De 645 municípios, o projeto aprovado foi o nosso. E isso vai abrindo algumas portas, porque eu sei que os bons políticos, eles sabem que eles precisam investir os seus recursos em bons prefeitos. Porque se o prefeito fizer uma coisa errada aqui na ponta, ele te queima e você sabe que politicamente você acaba tendo problema no seu mandato também. Então eu posso garantir a você que, sendo eleito, que se você pode investir em Monte Alto, porque aqui o recurso é com muita transparência, chega na ponta. Eu, enquanto prefeita, já fiz três... no Tribunal de Contas, né? Eu fiz as três audiências de Tribunal de Contas, fiz todas as sustentações orais, mostrando para o Tribunal de Contas realmente onde é investido o dinheiro. Porque eu não fico, eu não sou uma pessoa de gabinete, eu sou uma pessoa de rua, eu sou professora há 28 anos dentro do meu município. E antes disso, eu sou uma cidadã montealtense. E antes de ser uma cidadã montealtense, eu sou uma cristã. E eu sei. Mais do que nunca nesse momento, né, que eu estou passando algumas dificuldades na saúde do meu pai, o quanto nós somos frágeis e que diante de Cristo a gente encontra forças para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu te desejo, em nome também do partido, eu e a Ariela, que nós também somos do mesmo partido, eu desejo que você consiga essa comunicação com os municípios, que você consiga mostrar o quanto que você fez pela sua cidade. E eu acho que o fato de um deputado, ele ter sido prefeito, isso é muito importante, porque você conhece as dificuldades. Eu acredito que, lógico, para você muito menos do que para mim. Eu já tomei muita portada na cara. De ir em São Paulo, de bater nas portas. Eu não minto para a minha população. Eu tomei muita portada na cara em Brasília de chegar e nem o assessor atender a gente. De você fazer uma viagem longa e, de repente, você fala, eu vou aproveitar, porque a gente não consegue ir para Brasília toda hora. Mas de chegar em Brasília, em alguns ministérios, nem o assessor te atender para poder te dar uma resposta daquilo que você busca. Você trabalha, 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 monta um projeto incrível, a sua equipe trabalha muito... É essa comunicação. Então, publicamente eu quero dizer para você que, se eleito, que você tenha essa comunicação. Não essa comunicação de fala, que você faz muito bem, mas eu quero que você tenha uma comunicação de contato com todos os municípios aqui, principalmente dessa região de Ribeirão Preto, que eu falo que é realmente uma Califórnia brasileira, realmente é uma potência, tudo que se produz dá, e assim, é um povo realmente que precisa de recursos para poder se manter forte.
Olha, prefeita, você tocou no cerne da questão, né? No alvo corretíssimo. O que aconteceu nas últimas eleições gerais de 2018 e 2022 na nossa região? A gente votou para o presidente, votou para o governador, votou para os senadores, mas muita gente votou em candidatos a deputados estaduais e federais de internet, que não são pessoas da nossa região, que não têm vínculo conosco, que não têm responsabilidade em defender os nossos interesses. E é o que aconteceu. A gente que tinha muitos deputados estaduais e muitos deputados federais, ficamos com pouquíssimos. Então, o que eu tenho feito, para a experiência que eu passei na prefeitura e a necessidade de ter representantes que abracem as nossas causas, tanto na Assembleia Legislativa como deputado estadual, e abracem as nossas causas em Brasília, no Congresso, que hoje se tornou muito forte. Você vê os congressistas em Brasília, hoje tem 60 bilhões de reais de recursos para apontar em emendas. E se você tem menos representantes que são vinculados à sua cidade, à sua região, menos recursos virão. E as portas se abrem se você tem pessoas para defendê-las. E é muito... Você acabou de falar uma coisa muito comum para os prefeitos e para as lideranças políticas da nossa região. As pessoas vão para Brasília, elas não são recebidas por ninguém, porque os deputados sequer sabem quem eles representam, essas pessoas de internet. Então eu acho que a gente tem que trazer perto de nós os candidatos que são da nossa região, que moram aqui. Por exemplo, eu saí lá de Ribeirão Preto, em 45 minutos eu estou aqui, peguei meu carro, vim dirigindo e fui lá visitar o Beto Colatrelli na Santa Casa. Fizemos uma reunião muito bacana, conversamos sobre os problemas da cidade e vim aqui atender o convite da cultura do João, e fiquei muito feliz de encontrar você, a Ariela, a prefeita Maria Helena, para a gente poder também falar um pouco do trabalho do nosso partido, do PSD, e a forma como a gente está defendendo essa posição de centro e centro-direita do nosso país. Perfeito. E por uma razão muito clara, e você tocou na última questão, da questão religiosa, eu vou começar por ela. Hoje, as pessoas estão tornando mais religiosas, escolhem as suas denominações, e a opção religiosa torna as pessoas um pouco mais conservadoras, porque elas enxergam a vida como realmente ela é, e as dificuldades precisam ser superadas com trabalho, e não com palavras, e não com vontade apenas. A outra coisa é a questão informacional. Hoje a internet, os telefones celulares, eles nos dão muita fonte de informação para a gente decidir o que é bom para nós ou não. Né? E essa capacidade de escolher tira o monopólio da vertente que sempre queria impor alguma ideia para nós que realmente não eram as nossas ideias. Então hoje a gente tem essa liberdade de pensamento e de expressão. E a primeira é uma questão demográfica. Né? Graças a Deus, né, João? Nós brasileiros estamos vivendo mais. Muito mais. E a medida que a gente vive mais, eu que já passei dos 60 anos de idade, mas ainda me considero jovem, hoje os mais de 60 são mais populosos do que os de 16 a 24. Então isso também é outro fator de trazer mais maturidade, mais experiência para toda a nossa sociedade. E encerro essa minha participação dizendo o seguinte, o que a prefeita disse aqui, a prefeita Mariana, é corretíssimo. Quanto mais próximo as decisões e os recursos estiverem nas cidades, melhor serão fiscalizados, melhor serão aplicados e muito menos estarão sujeitos a desvios, corrupção ou coisas dessa natureza, porque a população está de olho aqui dentro das nossas
você
cidades.
Você falou 60 anos, você é jovem e experiente. É isso que precisa, tá?
É verdade.
Boa sorte para você.
Muito obrigado.
E as portas estão sempre abertas. Aqui, ó.
Desejamos sucesso para você, né, Ariela?
Sim.
Lembrando, viu? Realmente que o nosso partido, o PSD, ele é um partido de centro-direita e que ele tem uma vantagem muito grande, ele faz diálogo. Eu acho que isso essa palavra ela vai estar muito forte nessa campanha, que é a comunicação. Nós comunicamos muito bem com a direita, mas nós também comunicamos muito bem com a esquerda. Quando em alguns ministérios, quando a gente vai indicado por algum deputado ou alguma deputada, a gente quando é recebido pelo ministro, a gente é bem recebido. Sim. Então, o que o munícipe precisa realmente é fazer com que o seu voto valha a pena. Eu já tenho um compromisso de sempre falar isso para a nossa população. Porque as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado. As pessoas, elas moram no município. E é na porta do prefeito, e é na porta da prefeitura, e é na porta da secretaria, né, Ariela, que as pessoas batem quando elas precisam de algo. E aí, muitas vezes, você pode perguntar para alguém: ô, João Moreira, em quem que você votou para senador? Quem que você foi seu deputado estadual? Quem foi o seu deputado federal? Né? E às vezes o governador é mais fácil, o presidente é mais fácil, porque, né, acabou o país ficando extremamente polarizado e aí as pessoas acabam tendo um lado ou outro. Mas nós precisamos sim ter políticos que realmente tenham comprometimento. Essa é a palavra. E eu fico muito feliz porque, graças a Deus, dentro do nosso trabalho, o nosso comprometimento, a nossa transparência e o nosso desejo de fazer as coisas tem acontecido.
Muito obrigado pela presença, viu? Boa sorte para você, Duarte Nogueira.
Obrigado, João Moreira, prefeita Maria Helena, Ariela, todos os que nos acompanharam aqui nesses instantes. Uma alegria mesmo poder retornar aqui mais uma vez a Monte Alto, desejar a todos um excelente fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Você está acompanhado do ex-prefeito Anhaçu, Luiz Anselmo Zuglo, que é nosso amigo também. Vamos tomar um café e voltamos já já.
A Melo Engenharia agradece por fazer parte da história de Monte Alto e assim agradece cada um dos 129 novos clientes que, confiando na Melo Engenharia, estão realizando o sonho de terem suas casas próprias no Jardim Mediterrâneo. Assim, a Melo Engenharia, que começou sua caminhada em Monte Alto com o Jardim Amélia, se consolidou com o Parque das Flores. Agora agradece pela confiança e o sucesso do Jardim Mediterrâneo. E como tudo que é bom e confiável não pode parar, a Melo Engenharia convida você que sonha em ter uma casa própria para aguardar alguns dias, pois em breve estará lançando um novo empreendimento em nossa cidade sonho. Melo Engenharia, esta você conhece, nesta você confia.
O Dia das Mães está chegando e a gente sabe que a mãe é sinônimo de amor, carinho e dedicação todos os dias. A Nova Cultura FM 90.1 e a Gold Alianças, a loja especializada em joias, vão presentear a mamãe incrível com um super presente. Quer participar? É muito fácil. Mande uma mensagem.
WhatsApp 3242-1258
dizendo que quer participar e pronto, é só aguardar um lindo relógio para a mamãe. O sorteio será realizado no dia 9 de maio ao vivo, na programação das 10h30 da manhã. Não perca essa chance. Dia das Mães é na Nova Cultura FM 90.1 e a Gold Alianças.
Gold Alianças e joias é sem igual.
Espalhando o amor no ar.
Na Gold Alianças e joias a qualidade é comprovada.
Quem vai de amarelinha tem qualidade o ano inteiro.
Ponta de alcatra quilo no cartão amarelinha, R$38,90. Asa de frango quilo no seu amor, R$12,90. Linguiça toscana seara o quilo no cartão amarelinha, R$16,90. Amstel Lager Lata, R$2,99. Heineken Barril 5 litros, só R$94,90. Se beber, não dirija.
No amarelinha é muito mais barato.
Atenção cooperado, atenção produtor rural. Na Cooper Citrus você encontra tudo para o cultivo da cebola: fertilizantes, defensivos, nutrição foliar, biológicos, peças para implementos, pulverizadores, sistemas de irrigação, óleos e tratores Valtra e New Holland. Na Cooper Citrus você também encontra produtos agrícolas da BASF. E aproveite, porque na Cooper Citrus você encontra tudo para nutrição animal: farelo de soja, milho, quirela de milho e rações. Passe na Cooper Citrus Monte Alto, no Distrito Industrial, e venha tomar um café com a gente. Cooper Citrus, crescer como um todo.
Atenção Monte Alto, chegou a oportunidade que você esperava para conquistar o seu lote próprio nos loteamentos Jardim São Vitor, Parque dos Ipês, Real Parque e Jardim Paulista. Loteamentos com preços e condições imperdíveis, pensados para você realizar o sonho da casa própria. Tudo isso com a marca, qualidade e garantia da Garbi Empreendimentos. Ligue agora ou chame no WhatsApp 16 99789-4770. Ligue e garanta já o seu lote 16 99789-4770. Você sonha, nós realizamos.
Vem pro giro da semana, Sabenhador.
O calendário de ofertas mais econômico da cidade é aqui.
De segunda a segunda, tem muito preço baixo na loja toda. Final de semana, Sabenhago.
Miolo do Alcatra Granel, quilo R$48,90. Arroz Empório São João, 5 quilos, R$22,80. Sorvete Nestlé, 1,5 litro, R$18,90. Linguiça de pernil Seara, quilo R$17,90.
Giro da semana, Sabenhago.
Todo dia é dia de oferta.
Chegaram vários modelos de bicicletas elétricas na Pit Bikes. Modelos autopropelidos, que seguem normas do CONTRAN. Possuem motor de até 1000 watts, com velocidade máxima de 32 km por hora, sem exigência de CNH ou emplacamento. Você carrega na tomada e roda o mês todo, gastando em torno de 48 centavos por recarga. Na Pit Bikes, você encontra modelos de 500 e 1000 watts, com bateria de lítio ou chumbo. E o grande diferencial, uma equipe especializada para fazer a manutenção. Pit Bikes tem o melhor custo-benefício. Vá até a Pit Bikes para fazer um test drive e já sair com a sua bicicleta elétrica. Pit Bikes, na rua Jeremias de Paula Eduardo, 1366.
Acessível, prático e popular. Posso estar com ele quando e como eu quiser. Afinal, ele está presente em várias plataformas. Ele é conhecido no mundo inteiro. Já ajudou a localizar desaparecidos e a encontrar o melhor caminho para casa. Para estar com ele é só apertar ou clicar um simples botão. Todos os dias o rádio é a sua, é a nossa melhor companhia.
Nova Cultura FM 90.1.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, há 32 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro, com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e colunas POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Ferragens do Garatini, há 30
32 anos servindo Monte Alto e região. Na Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 38 minutos. Nós vamos continuar com a prefeita, com a secretária da Saúde, Ariela, que está conosco. Falaram, tem uma pergunta até para vocês aqui, e tanto a prefeita como a Ariela podem responder. Vocês estão falando de colocar mais médico na unidade básica, doutor Grelé. Por que que não termina a unidade básica de saúde lá do Jardim das Oliveiras e coloca um médico lá?
Nós já estamos trabalhando, né, João? Eu vou explicar, eu não sei o nome da pessoa.
É, tá aqui, tenho sim.
Vamos lá.
A Isabel.
Dona Isabel, deixa eu explicar para a senhora. Esse recurso da construção daquela unidade, ela é estadual. Então, nós encaminhamos todos os documentos. Houve um problema dentro do estado, na documentação, tá? E aí, atrasou. Mas nós já estamos com esse documento todo em ordem e nós vamos fazer a entrega. Já retomamos, estão limpando, inclusive, e nós vamos fazer a entrega. E lá teremos tudo também que tem no Acácio, vai ter no Grelé também. Por quê? Esse bairro, a parte de cima da nossa cidade, nós estamos com mais de 15 mil habitantes. E nós sabemos que o Acácio, ele já não está mais comportando toda essa população. Então, muito em breve, vamos retomar as obras. E retomando as obras, vamos fazer ainda, eu acredito que ainda esse ano, mais tardar o ano que vem, a gente já vai fazer a entrega aí também para a senhora, dona Isabel. Da questão aí, realmente, desse espaço maravilhoso. Nós vamos também fazer lá na parte do São Cristóvão, porque a parte do São Cristóvão, ela atende Paulista 1, Paulista 2, e nós temos, sim, muitas pessoas do Jardim Paraíso, do Jardim Barbizan, que também utilizam a nossa saúde pública, que é direito das pessoas, e elas vão também poder utilizar com qualidade.
Aproveitando, nós temos farmácia em 3 pontos. Estão pedindo, por que não colocar uma farmácia na unidade básica de saúde, doutor Grelé, Ariela?
A farmácia, então, temos uns 3 pontos e agora também descentralizamos no CAPES.
Isso.
No CAPES a gente já faz
então,
a entrega
quatro
de
pontos.
Quatro,
isso,
pontos, quatro pontos. No Grelé, nós também já estamos em plano e vamos sim descentralizar, tanto no Grelé como ainda lá na Califórnia, que ainda está faltando lá no Canaã, né?
Isso.
No Canaã. Isso já está em projeto. Nós descentralizamos agora o CAPES e agora vamos dar andamento na do Grelé.
Isso.
Nós vamos ter em todos, até aí o final aí do mandato da Marilena, nós vamos ter em todos os locais, provavelmente.
João, vai ser uma delícia, viu? O Thiago, que eu sei que gosta muito de mexer com essa parte de informática, que ele é um expert, a gente fazer aquela brincadeira do antes e depois. Tinha isso? Não. E agora? Agora tem. Uhum. Então, assim, dá pra gente fazer em todos os bairros da cidade, em todos os nossos, sim, departamentos da prefeitura. E uma das coisas que eu quero falar, João, até solicitei, né, a presença do vereador Thiago Cetrone, para nós falarmos um pouquinho de uma experiência muito querida na nossa cidade, que é o nosso Instituto Ícaro, né? Então, a gente precisa passar para a nossa população. Porque às vezes tem muitas pessoas que criticam aquilo que elas não sabem, né? Então as pessoas precisam, né, dessa informação. Então eu falo que quando a gente vem à rádio, quando a gente usa os microfones da rádio, né? Quando às vezes a gente vê alguma nota sendo soltada, mostrando realmente as coisas boas que a gente tem sim dentro, sim, do nosso município.
Então, né, fala pra gente só um pouquinho, já falo com o Thiago. Explica como é que é essa fila anda.
Vamos lá, João. Nós vamos tentar zerar, João, a fila de exame, ressonância magnética, a tomografia computadorizada, a ultrassonografia. Por quê, João? Pós-Covid, né, a gente teve uma fila que ficou parada durante muito tempo.
Certo.
E a gente sabe que são exames que são caros. E a gente sabe que a gente precisava fazer realmente um trabalho muito grande para que a gente pudesse ter todo esse levantamento para a gente poder fazer. Aí fui lá, é a verba do Carlos Sampaio.
Isso.
Deputado Carlos Sampaio, que também é do nosso partido, deputado federal, fez o aporte do recurso para a cidade de Monte Alto e com esse recurso do Carlos Sampaio, por isso que eu estou falando, João, como que é importante nós termos deputados que colocam o dinheiro. A prefeitura sozinha não teria mais de 1 milhão para fazer essa fila, zerar. Mas quando a gente vai para Brasília e a gente encontra lá em Brasília deputados como Carlos Sampaio, que eu quero deixar um recado para ele, Carlos, eu tenho certeza que o seu nome vai ficar marcado na história de Monte Alto, porque o senhor olhou para cá. Carlos Sampaio não teve um só voto na cidade de Monte Alto né? Exatamente. Conversando comigo, conversando com a Ariela. Ele fez o aporte de mais de 1 milhão para a cidade de Monte Alto, um trabalho político dos vereadores do nosso partido também, Ariela, que é o Baltazar, a Ana Lombardo Manzotti, e nós colocamos esse 1 milhão para zerar a fila. João, todo mundo com o exame na mão, com mais médicos, você vai ver que a gente vai começar uma nova história na saúde de Monte Alto. Tudo aquilo, Ariela, que a gente passou, vai ser uma página virada na história da saúde do nosso município. É, quando o Duarte fez um comentário de deixar enquanto lei, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, inclusive o Thiago está aqui, é professor também, a gente formalizar tudo isso. Por quê? Para que não se perca.
Exatamente.
Para que outros prefeitos que possam vir a assumir tenham esse comprometimento de não permitir que as pessoas passem por tudo que elas já passaram. Né? Eu lembro, Ariela, quando nós assumimos, pouquíssimos especialistas na cidade, as unidades naquela situação que você viu, tanto que a gente está construindo nova, não vai nem reformar porque não tinha nem a condição. Sim. Do uso. Não vamos nem falar, né, agora do nosso novo pronto-socorro que nós vamos entregar, que vai ser uma marca, uma referência para a nossa cidade. Então a gente tem, vamos falar do Ícaro, né, que é um sonho, uma conquista, um algo diferencial para a nossa cidade. Não temos a falta de medicamento. Nós estamos com 9 medicamentos que não estão sendo encontrados. Inclusive, eu quero agradecer a vereadora Simone também, que veio até a Rádio Cultura, e ela foi até a farmácia, que eu acho isso muito importante, vereador Thiago Cetrone. Quando o vereador, ele vai em loco, ele busca a informação para depois utilizar os microfones ou a tribuna da Câmara para poder conversar com a população. Então, ela foi até lá e ela viu que realmente esses produtos já estavam, o planejamento foi feito, a compra foi feita, mas por conta, talvez alguns vereadores não saibam, mas está acontecendo uma guerra lá fora. E por conta dessa guerra, alguns insumos não estão chegando no Brasil, não só para medicamentos. Teremos problemas com outros produtos também, muito em breve, no nosso país, né? E a gente está acompanhando isso muito de perto. Mas os nossos médicos são maravilhosos da nossa rede e eles já estão fazendo a substituição dessas fórmulas por outras fórmulas para que a gente consiga comprar e atender a população. Agora, quantos medicamentos nós entregamos, Ariela?
Mais de 280.
Mais de 280 medicamentos, né? Se a gente parar para pensar que realmente estão faltando 9 por falta de insumo, eu acho que é até uma vergonha a gente falar que está faltando.
Esta semana já chegou bastante, viu, medicamento que estava em falta. Tem um ainda que está em falta, que eu sei que a maioria da população toma o Alprazolam. A empresa se comprometeu que consegue entregar agora já no começo de maio. Eu sei que é um medicamento que muitas pessoas tomam, então provavelmente agora já no início de maio já estará aí. E é aquilo que a gente sempre fala, não é porque não comprou, não é porque não quer entregar, é porque existem esses impasses. A saúde pública, ela nunca vai ser 100%, porque existem uns impasses que não dependem do poder público, às vezes. Se nós notificarmos essa empresa que não entregou ao Prazolam, mas ela vendeu mais 60 para nós. Aí ela ia deixar de receber os 60. Então é isso que acontece. Eu sei que faltar é ruim, mas a população tem que tentar entender que não é culpa do poder público. Está sendo um impasse aí com as empresas mesmo.
E eu também não vou nem culpar as empresas, porque eu imagino para eles, né, com esse problema que a gente está tendo aí dessa guerra, eles também não estão recebendo os produtos para fabricar. Lógico,
eles têm interesse em vender.
Eles têm, eles vão ganhar dinheiro. Vai vender para Monte Alto, vai vender para o Brasil inteiro, eles vão ganhar dinheiro, mas se não chega o insumo. Lembra na época do Covid quantas faltas de produto que nós tivemos? Então, a gente precisa ser muito sensato, Ariela, e ver o antes e depois. Quando a gente vê uma cidade como está agora, com as nossas consultas 100%, que elas já estão 100%, elas já estão informatizadas.
Não, tudo eletrônico.
Tudo eletrônico. Ô, Thiago, você que é dessa área, que eu sei que você é um apaixonado por essa área, a gente fica tão feliz quando a gente vê que a coisa está acontecendo, as pessoas estão sendo acolhidas, né? Então, Ariela, eu vou fazer um comentário meu pessoal, tá? Enquanto a crítica ainda for o mato na calçada, significa que nós estamos aí 89% isso, caminhando pelo caminho certo.
Vamos falar rapidinho aqui do CAPS, porque eu acho que está todo mundo aí falando, ah, pois mais médico na UBS não tem no CAPS. Não, pessoal, não é isso. Nós tivemos um problema com a médica, a psiquiatra, ela está faltando muito. E ela saiu.
Isso.
Só que já foi providenciado outro médico, ontem a empresa falou comigo, já vai iniciar outro psiquiatra e também já vai iniciar do credenciamento da saúde mental. Já vai estar o médico atendendo. Semana que vem, já vai estar metade normalizado. Na outra semana, vai estar tudo normalizado.
A gente tem que ter... Bom dia, João.
Bom dia
aos ouvintes, né? Tô aqui, você viu que...
Ansioso.
As duas falam um monte, né?
Não estão deixando falar nem um pouco,
né? Eu também, então. Mas é só para comentar também, né? Nesses casos, né, Moreira? A gente tem que saber a realidade. A gente sabe que se a gente estiver andando... com uma Ferrari, é uma velocidade. Se a gente estiver andando com um Fusca, é outra velocidade.
Exatamente.
E nós temos que saber, embora a gente ame nossa cidade, trabalhe muito pela nossa cidade, nós temos que ter a noção que nós não estamos num grande centro urbano. Então, essa dificuldade de se encontrar especialidade é uma dificuldade que não o poder público encontra. Os próprios planos de saúde encontram.
Exato.
Os próprios planos de saúde encontram. Então, quando você tem um profissional... Como a Ariela estava dizendo aqui, o profissional não é trabalho escravo, ele tem a sua liberdade de ir e vir. Uma vez que ele deixou de atender, então a administração precisa buscar esse novo profissional, como a Ariela disse aqui, que buscou, e está vindo. Então tem esse período, esse trâmite, né? Então é uma realidade... da própria localidade, não é um grande centro,
e lembrando,
né?
Lembrando que a
reumatologista.
Área... É isso que eu ia falar.
A reumatologista mesmo, o convênio. Não tem reumatologista, não consigo nem contratar da Unimed do Sistema Vida, porque não aqui tem. Não tem. Então eu estou à procura do profissional reumatologista.
Mas você chegou a falar sobre o programa de credenciamento.
Credenciamento, exatamente. É isso que nós estamos fazendo.
Nós estamos
credenciamento é tentar ver se o profissional se credencia e coloque o consultório para poder pagar melhor. Tanto é que isso agora já vai ser publicado o credenciamento de oftalmo.
E o médico atende no consultório dele. Isso.
Reumatologista a gente não tem aqui em Monte Alto. Então talvez o credenciamento não dará certo porque não tem o profissional no município.
Na cidade.
Então, se tudo não der certo, vai ter o telemedicina.
Isso.
Nós vamos ter reumato através da telemedicina, porque é uma especialidade que dá certo. O médico, através dos exames, ele consegue avaliar, e não precisa ser tanto aquele contato tete-a-tete físico. Então, é uma especialidade que, se nós não encontrarmos, nós vamos ter telemedicina. Isso é fato, ninguém vai ficar sem especialidade. E o endócrino também vamos ter na telemedicina, porque não estamos encontrando.
Ariela, eu vou dizer para você assim, com muita, muita tranquilidade, né? Esses médicos, como o Thiago colocou, a gente não tem encontrado, e principalmente essa questão do psiquiatra ter ido embora, é porque a busca por psiquiatras, ela tem sido muito grande. E quando esse psiquiatra, ele vai para São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro, ele encontra um núcleo maior de serviço, e inclusive os valores, eles são diferentes do que o que se paga numa cidade de interior. Né? Então, a tendência é a telemedicina. Eu já fiz consulta por telemedicina, funciona, porque o médico, ele vai olhar o seu exame e através de olhar o seu exame, ele vai fazer aí a indicação do que você precisa. Nós vamos ter uma sala de telemedicina também na nossa cidade. É o que está acontecendo em grandes centros como São Paulo, Ribeirão Preto, inclusive, também já está fazendo. E se as grandes centros têm, Monte Alto vai ter que ter também. Lembrando que se o plano não tem, a gente fica mais difícil de trazer esse médico para a rede, João. Porque se o plano tem, a gente consegue adequar o horário dele para que ele trabalhe para a gente na prefeitura. Mas quando os planos não tem, e às vezes muitos médicos eles vêm e falam, olha, se eu conseguir entrar em algum plano de saúde, eu vou para Monte Alto. Mas sem esse fixo de um plano de saúde, eles acabam não tendo interesse em vir para a cidade.
E o credenciamento, ele vai estar em valor de plano de saúde.
Isso.
Que nem o oftalmo mesmo agora, eu acredito que nós não vamos ter um prestador só.
Não, teremos vários.
Eu acredito que terá vários, porque o valor do credenciamento vai ser um valor bom. Preço de plano de saúde.
João, o médico ganha do plano de saúde, ele vai ganhar da prefeitura. E aí, o que vai acontecer com o nosso munícipe? Ele vai estar sendo atendido lá, no consultório daquele médico.
Lá.
Pro médico vai ficar muito mais fácil, porque ele não vai ter que sair, deslocar da onde ele está para ir até a unidade de saúde. Então, nós vamos fazer um atendimento particular, porque ele vai estar no consultório exatamente daquele médico, com o aparelho daquele médico, sendo atendido por um médico particular, e quem está pagando? A prefeitura. Então, eu acho que isso vai ser um grande passo para a nossa cidade. Para você que está nos ouvindo, você vai ter um médico particular e a prefeitura vai estar pagando tudo isso para você. E para o médico vai ser bom, Ariel.
Exatamente.
Ele vai receber o valor que
e
ele recebe do plano.
Se tiver dois ou três daquela especialidade, você vai escolher qual que você quer.
Isso.
Você já vai deixar ela falar, eu quero o doutor fulano.
Eu tenho...
Então, você vai consultar com o doutor fulano.
Certo.
Olha que
Tiago, como que está composta a equipe de trabalho aqui no nosso materno infantil?
João, tá difícil de você falar hoje, hein? Os três aqui.
Deixa eu expressar, eu fico só ouvindo.
Mas, Moreira, essa é uma grande alegria também. Embora aqui fale enquanto membro do Poder Legislativo, mas foi uma ideia que nós levamos para a prefeita Maria Helena e ela abraçou desde o começo. O nosso instituto em abril, ele completou 6 meses, até algumas imagens passando. Esse foi o primeiro teste do pezinho colhido lá no instituto. Então, são aquelas marcas, né, aqueles registros que ficam, né? Então, foi o primeiro teste do pezinho colhido, se eu não me engano, a mamãe Gabriela e o recém-nascido Arthur, eles nasceram, o Arthur nasceu em Ribeirão Preto, procurou o instituto de maneira espontânea, então teve esse primeiro atendimento aqui, então a gente deixou registrado. Então são 6 meses de funcionamento, muito bacana, e como que é interessante, né, João, aquilo que nós estamos falando, olha, estamos fazendo um credenciamento para que você tenha um atendimento com aquele, na estrutura do próprio convênio, e hoje a gente se depara nesse espaço, que é um espaço público, inovador na região, e que nós temos muitas pessoas que têm convênio
e que
querendo
usando...
ser atendidas nesse espaço e sendo atendidas, né?
Então, esse espaço o convênio não tem.
Exatamente.
É só o SUS de Monte Alto.
Exatamente.
E nem,
né,
a região.
E nem a região.
E como que está a equipe lá?
Olha, nós temos lá o enfermeiro, a fisioterapélvica, nutricionista, pediatra, obstetra, a dentista, que aí nessa foto está até mostrando, é o Círculo Ícaro, né? Então é um momento onde se reúne os pais, as mães, faz todo esse trabalho coletivo de orientação e de acompanhamento. E nesse período tão curto de 6 meses, nós já ampliamos o atendimento. Agora nós temos também a fono atendendo, o trabalho da fonoaudióloga, e também o trabalho do atendimento do psicólogo também ali no instituto, para dar toda essa orientação e esse acompanhamento.
Isso, e o importante é todos recém-nascidos, eles vão passar pelo instituto.
Isso.
Eles nascem, vão lá fazer o exame do pezinho, fazer os outros exames complementar, valendo falar, né, que a gente tem o bilirrubinômetro.
Isso.
Que é um equipamento que a gente consegue ver, né, se a criança está com aquele processo da icterícia, que fala amarelinho, sem precisar furar a criança.
Isso.
Sem precisar colher o sangue. Então, aí chega lá, a doutora avalia, se tiver algum probleminha, ela já encaminha novamente de volta. E ela também faz o quê? Uma avaliação na criança para ver se essa criança vai seguir a rede básica, uma criança que não tem nenhuma doença aparente, ela retorna para a UBS. A criança que tem algum refluxo, algo que precisa ser assim, mais detalhado, acompanhado mais de perto, é acompanhado pelo instituto. Eu sei também que tem muitas mamães aí que ficou, a Carla não vai atender mais no exídio. Pessoal, é assim, a Carla, todos são profissionais excelentes, nossos pediatras na rede, mas a Carla, ela tem uma especialidade voltada a esses primeiros...
Recém-nascidos,
aí, os mil dias. Então, ela foi uma da escolhida para trabalhar com esse protocolo. Mas lá no exídio tem outra pediatra fazendo a carga horária. Ninguém vai ficar sem ser atendido. Então é isso, a doutora Carla, que houve alguns questionamentos.
Sim, ela é uma querida, sim, né? Sim.
E ela também faz a parte de endócrino infantil das nossas crianças.
Isso, é importantíssimo.
E ela não consegue atender todo mundo. A gente sabe que
as até mesmo porque gostam. Ela não é nem concursada para isso, né? É. O concurso dela é como pediatra. Como pediatra. E ela, como e tem ela, essa especialidade, ela como ajuda é maravilhosa, a gente. Como disse, é maravilhosa. Ela tem os pacientes que precisam dessa especialidade.
Então a gente,
né,
tem esse endócrino infantil, porque ela ainda atende pra gente essa especialidade.
Que é outra especialidade que nós que também não temos nos planos de saúde, exatamente, mas nós temos na nossa rede pública. E quem ainda não conheceu, gente, vale a pena ir lá para conhecer. Algumas pessoas, Ariela, me falavam assim: eu não acredito que isso é um espaço público, porque nem particular, que eu levo meu filho em Ribeirão Preto, eu não vi um espaço tão bem equipado, né? A nossa cama ginecológica é uma cama, a nossa mesa ginecológica, na verdade, ela é uma mesa ginecológica elétrica, gente.
De consultórios particulares.
E de consultórios particulares.
Todas as salas climatizadas, com ar-condicionado, né? Todo um atendimento.
Nem eu, quando eu cheguei, acreditava. Porque assim, a gente sabe,
é uma realidade
que colocar
diferente,
isso,
né,
dentro do Sistema Único de Saúde, precisa que o poder público, a prefeita, os vereadores, apoiem muito. Porque é algo diferenciado.
Isso.
E muitos não têm a visão. Eles acham que a pessoa tem que só se tratar daquela forma. Ela não pode ter um diferencial. E isso quem vê são pessoas humanas. Prefeita, o Tiago, que estava aí à frente do projeto. Porque quem que vai levantar um projeto desse? Todo mundo falou que era louco, não
sim,
é?
Sim, mas sim, tudo que eu faço, Ariela, entendeu? O povo fala que eu sou louca. Mas eu, olha, se fizer...
Loucura boa, né?
Loucura boa. Assim, como novo pronto-socorro. Como novo,
louca, pronto-socorro. Mas vai, não vai reformar a unidade, vai fazer uma nova. Louca, maravilha. Gente, esse sinônimo aí, pra mim, eu acho que ele é um sinônimo...
Loucura boa.
Loucura
mas
boa.
Mas isso mostra, né, o respeito, né, da administração, da prefeita, com o começo da vida.
Isso.
Porque se a gente não valoriza nem o início da vida, os primeiros anos, como a gente vai poder valorizar todo o restante? Né?
Exatamente.
Então, esse olhar atento, né, esse olhar especializado para o começo da vida, que vai formar todo cidadão, é algo que faz diferença na nossa cidade. E todas essas questões, isso faz parte, né, da vida pública. A gente que está há tanto tempo na vida pública, você, Moreira, que acompanha há tanto tempo, sabe que é preciso ter estômago de avestruz para aguentar muitas vezes falas, muitas vezes de quem não conhece o assunto, ou muitas vezes de alguém daqueles que falam por maldade, e tem que ter braços de remador, que é para aguentar você ter a perseverança de chegar. Você sabe onde você quer chegar, você sabe como que aquilo vai ser bom para a cidade, e você tem que ter braço de remador forte para chegar e finalizar o projeto.
Sobre o trabalho de prevenção de combate à dengue, hoje as equipes estão lá no Veracruz passando.
Exatamente.
Hoje nós teremos o circuito SESC na praça, a partir estão montando todo o esquema lá, a partir das 16 horas. Isso. Teremos também a feira de artesanato na praça.
Exatamente, tá? João. Eu falo assim, a cidade tem tantas ações positivas acontecendo, só não vê quem não quer. Eu falo que a beleza, Tiago, ela está nos olhos de quem vê. E eu fico tão feliz quando eu vejo, e eu posso falar isso com propriedade, em nome do Tiago, alguns outros também vereadores, que eu poder, né, nem vou citar para não ser deselegante, sim, com alguns outros, mas que realmente vai lá no gabinete, senta. O Tiago levou esse projeto do materno, do Ícaro, a gente sentou junto, a gente sonhou junto, a Ariela sentou junto. Então a gente precisa, né? A gente precisa realmente dessa política pública de verdade. A função do vereador é justamente essa. Estar perto do executivo, fiscalizar o executivo, mas também trazer. Então eu fico muito grata, em nome da população montealtense, eu quero te agradecer, porque eu tenho certeza que nós vamos passar. Mas o Instituto ficará eterno, sim, para a nossa cidade.
Com certeza.
E rapidinho eu quero agradecer também, que, né, a gente tem esse projeto Fila Anda, que teve esse recurso aí de 1.200.000 pelo deputado. Mas também,
Carlos Sampaio.
Mas também eu quero agradecer os vereadores que colocaram recurso em positiva para esses exames também. Entre eles está o Fábio Rovati, que colocou 38 mil, o Marcos Manzotti, 100 mil, o Reinaldo Madureira, 63 mil, e a Simone Defini, que também tiraram um pouquinho da sua emenda lá em positiva e pensou também na população aí em questão dos exames.
Repete para mim quem são os vereadores, Ariela.
Fábio Rovati, Marcos Manzotti, Reinaldo Madureira e a Simone Defini.
E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, né? As pessoas falavam em situação e oposição. Nós estamos todos juntos pela saúde de Monte Alto. Eu quero agradecer todos esses vereadores que colocaram, né? Olha, o Manzotti colocou 100 mil reais das verbas impositivas.
Sim, à disposição aí da secretaria.
À disposição da secretaria. Eu acho isso muito importante, porque às vezes, Ariela, quem está, o vereador que está te criticando, ele não colocou um centavo aí para valorizar o seu trabalho.
Outros também que colocou, mas para uma outra etapa que nós vamos vir falar, João Piccolo colocou também para a parte dos aparelhos auditivos.
Nós vamos falar, e nós vamos falar também da cirurgia do joelho, nós vamos falar do Murilo.
Também.
Então tem algumas outras ações.
E o Thiago, que coloca sempre aí instituto, sim, ele coloca instituto também, bastante emenda.
Temos aquela emenda federal também, né, 250 mil, que veio do...
Que está nos aparelhos, sim, aí, auditivo, que é do deputado aí, que você, sim, conseguiu,
sim,
né?
E ali hoje tem o Fest Luz, evento beneficente para o Osmar Luz, aqui no Armazém Santo Onofre, a partir das 17 horas. Tem a noite oriental também, em prol do Horto de Deus, no pavilhão de festa da Menizildinha. Um abraço, Tiago, um abraço, Ariele. Prefeita, saúde e saúde para você, que você tem muito trabalho pela frente.
João, eu quero dizer para toda a nossa população que hoje o Evangelho, ele nos fala sobre não perder a fé, sobre caminhar, e mesmo diante de todas as dificuldades, que a gente tenha coragem. Exatamente. Esse reconhecimento, ele tem que vir do céu, né? Nós não precisamos de reconhecimento na terra. A gente vem aqui, a gente não compete com ninguém, a gente compete com a gente mesmo para a gente se tornar cada dia pessoas melhores. Então que possamos juntos, emanados nesse Cristo, emanados nesse amor, ter a coragem de ir e evangelizar. Jesus pediu para que todos os seus discípulos fossem e evangelizassem. E hoje nós, no dia de hoje, somos esses discípulos de Jesus. Então que a gente possa evangelizar aonde quer que a gente esteja, através da nossa postura, através da nossa palavra, mas principalmente através do nosso exemplo, que você possa deixar bons exemplos. E eu tenho certeza que da mesma forma que Jesus derramou o Espírito Santo sobre cada um daqueles discípulos, o Espírito Santo também está dentro de cada um de nós, para que a gente possa ter a consciência, a sabedoria, o discernimento e fazer sempre o melhor para todos os nossos irmãos.
Mostra só pra gente, para encerrar aí, as carretas lá do Fundo Social.
Ai, que lindo.
De costura. Então, olha aí, rapidamente, uma está no Centro de Lazer.
Uma parceria do Fundo Social Monte Alto com o Fundo Social São Paulo. Carretas para capacitar nossas mulheres e nossos munícipes para autonomia e empreendimento. Essa é a carreta que está localizada na Praça 500 Anos. É uma carreta para quem já sabe costurar. Agora nós temos outra, lá no Centro de Lazer, para quem está começando e quer empreender no ramo de costura.
Nesse curso, pessoal, as alunas vão aprender como fazer uma barra, como fazer um ajuste, como apertar uma camisa, trocar zíper e muita coisa mais.
Vim fazer o curso porque quando eu, criança, com 13 anos, fiz o curso, mas não recebi diploma. Hoje eu estou aqui para fazer, para poder chegar numa conclusão. Sou apaixonada pela costura e sempre tive esse sonho, esse desejo de ser costureira. Hoje estou aqui em busca de uma profissão. Muito importante ter um curso desse, de graça, uma coisa que a gente gosta muito. É meu sonho aprender tudo que eles vão dar.
Eu vim aqui para compartilhar com as meninas que estão aqui, que estão aprendendo, vou aprender muito mais. E nós mesmos podemos fazer nossas roupas e sentir orgulhosas por aquilo que nós fazemos, que somos capazes. Eu creio que estamos todos satisfeitas.
Tu tá aí,
beijo pra Ana Gutierrez, um beijo pro Carlinhos, meu amor, porque eu falo pra ela assim, eu sei o amor que ele tem em todas as pessoas. Então eles juntos, eu falo que se eles fossem irmãos, Thiago, eles não seriam tão parecidos. Quando você tem o primeiro impacto, você fala assim, nossa, eles são pessoas sérias, mas o coração é maior do que eles dois. E eu vou dizer pra você, o Carlinhos foi fazer essa visita lá, ele chegou em casa emocionado por saber que através das mãos do Fundo Social de Solidariedade de Monte Alto, algo na mão de um homem, né? Então, por isso que não é o gênero. Na mão de um homem está capacitando mulheres para que tenham dignidade. É assim que Monte Alto trabalha. Gente que gosta de gente cuidando de pessoas como você.
E hoje nós teremos às 14 horas a abertura do 10º Campeonato Municipal de Basquete no Ginásio Zé Pizarro. A todos,
uma boa tarde.
Falou por mim.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.